Hello Blues! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Bridgecast, o podcast do Chelsea Fans Brasil. Eu sou Felipe Henriques e estou aqui no comando de mais uma edição para você. Te recomendo, te aconselho, te indico para seguir as nossas redes sociais, no Twitter, no arroba Chelsea Fans Bra, no Instagram e no Facebook, no arroba Chelsea Fans Brasil. Curta a nossa página, nos siga. Fique sabendo de tudo o que acontece tanto no futebol masculino, futebol de base dos Blues, e também as queridas meninas lá do Chelsea FC Woman, a Emma Hines e a minha crush eterna, a Frank Kirby, que é maravilhosa. Vamos lá, começar aqui o nosso podcast dessa semana, pedindo já o destaque inicial aqui do nosso querido Lucas Knaip. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Glória a Deus, não pegamos PSG e Bayern de Munique no sorteio. Finalmente pegamos o adversário que deveria ser do City, o Porto, né? Então, temos aí uma boa chance de, quem sabe, buscar a semifinal. E que até num cenário muito otimista, final da UEFA Champions League.
É, rapaz, olha. Vamos lá, vamos ter fé. Ivan, tenha fé. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Ivan Nolasco.
Salve, pessoal. Gostaria de destacar que o Manchester City não deve ter pagado o cara que mexe as bolinhas lá no sorteio da UEFA Champions League, porque o Porto, o adversário, provavelmente seria deles, é o adversário do Chelsea, e a gente tem bastante assunto aí para comentar sobre esse confronto e o andamento do Chelsea na temporada.
Verdade, diferente da bolinha vascaína, a bolinha do Chelsea não cai no chão. Lembrando que você também pode conferir as matérias do Chelsea Fans Brasil no app da OneFootball. Baixe o app OneFootball e fique por dentro do que acontece de melhor no futebol brasileiro e internacional. E, é claro, por dentro de todas as notícias e novidades do Pride of London, dos Blues londrinos. Baixe o app da OneFootball e acesse o chelseafcbrasil.com. Go Blues! Cara, olha só, essa semana, espero que vocês estejam bem, porque, assim, digamos que foi um fim de semana improvável, né? Não pela classificação contra o Sheffield, mas pelo Kepa ter conseguido o clean sheet, ter sido um dos melhores em campo, e pelo Snyder Cut ter sido espetacular. Então, assim, no final de semana,
tem maravilhoso. Tem minhas ressalvas com o Snyder Cut.
Não vamos discutir isso agora em prol da nossa amizade.
eu ainda não assisti.
Agora em prol da nossa amizade. Mas
não,
assim, tem
bom, de mel muito ainda. Bom, mas tem alguns probleminhas pra mim.
Tô em lua de mel ainda com o Snyder Cut. Mas assim, cara... O que foi esse jogo contra o Sheffield, cara? Porque, assim, o time sai na frente jogando muito e dava a impressão de que poderia garantir a classificação facilmente. E aí, domina a partida na maioria do tempo, mas ficou claro que fisicamente o time sentiu muito essa sequência. Ou vocês acham que foi muito mais um problema técnico do que propriamente, ou tático, que propriamente físico? Boa noite, senhores.
Então, Felipe, eu acredito que tem um pouco das duas coisas, né? Chelsea vinha de uma sequência muito, muito forte de jogos recentemente, adversários bem complicados, e que exigiu muito do elenco inteiro. E contra o Sheffield, o Thomas Tuchel, ele fez bastante alterações na equipe, e eu acho que o entrosamento desses jogadores, acho que pesa um pouco. Deu para ver que o primeiro tempo foi até que bem aceitável, mas no segundo tempo a equipe caiu muito de rendimento, mas foi bem clínica assim nas duas oportunidades que teve e garantiu a classificação.
E aí, Knaip?
Ah, foi um jogo assim que eu não gostei nem um pouco muito da postura do Chelsea, né? Eu acho que sim, isso é uma coisa que me deixa um pouco frustrado, por mais que o Chelsea esteja invicto com o Tuchel, talvez um pouco falta de mais ousadia, de tentar meio que liquidar o jogo mais rápido, porque a gente sofreu algumas ameaças que não precisava sofrer com o Sheffield, né? O fato do Kepa ter sido um dos melhores em campo, quer dizer que ele teve que trabalhar, a gente sabe do risco que tá o Kepa nessas últimas duas temporadas, né? Quando ele é muito exigido. Mas o Chelsea conseguiu passar, a defesa ainda continua muito eficiente. E acho que muito disso vem muito da tática do Tuchel, né? De a gente vencer os jogos com placares magros. E assim, o físico realmente, a sequência era muito grande, mas não acho que foi tanto físico, porque usamos alguns jogadores que não estavam jogando regularmente. Mas, de qualquer maneira, é uma classificação boa. O Chelsea vai para a semifinal da Copa da Inglaterra e pega o Manchester City, né? Pega um oponente um pouco duro, né?
É, mas esses jogos mais difíceis, né? É que o Chelsea tem conseguido sair bem com o Tuchel, porque empatou com o United, né? Tem que desses resultados aqui foi o pior, ganhou do Liverpool, em Anfield, tudo bem que todo mundo chega em Anfield agora e ganha.
Depois de ficar 64 jogos sem perder em Anfield, o Klopp perdeu as 5 seguidas.
É, ele falou, ah, cara, vamos perder logo tudo, entendeu? Então, vamos perder logo tudo que eles têm que perder para fazer mais da próxima vez. E, sim, fui muito bem contra o Atlético, de um modo geral, e tem o City pela frente na semifinal da Copa da Inglaterra. Tem ainda a sequência da Champions, tem se conseguido manter entre os quatro para garantir a vaga na próxima Champions, ou seja. Esses jogos difíceis, bem ou mal, o Chelsea tem conseguido se sair bem. E até baseado nisso, eu quero perguntar a vocês: foi a pior atuação do Chelsea com o Tuchel, Knaip?
Acho, não sei. Teve uma outra atuação ali que, se não me engano, não sei se foi contra a Southampton que empatamos com A1. Ou a anterior na Copa da Inglaterra contra o Barnes, né? Acho que essa foi de longe a pior, né? Que o Barnes, que acho que é um time de terceira divisão, né? Acho que não tá nem na segunda. Ele teve o dobro de finalizações do Chelsea. O Chelsea suou muito para vencer de 1 a 0 apenas, né? E assim, isso me deixou muito irritado, porque com o Lampard na Copa da Liga Inglesa, vencemos o Barnsley por 6-1, né? Foi até o hat-trick do Havertz naquele jogo. Então, assim, era um jogo que não era para ser complicado e foi muito mais, né, do que deveria ser. O jogo de ontem foi, assim, um jogo, uma atuação ruim, né? Dava para ter feito bem melhor, mas pelo menos o Chelsea conseguiu marcar dois gols, né? Acho que, assim, para mim, acho que contra o Barnsley, nas oitavas da Copa da Inglaterra, foi bem pior.
E aí, o Ivan, foi a pior ou você viu uma? Concorda com o Knaip?
Eu concordo com o Lucas. Embora o jogo contra o Sheffield, principalmente no segundo tempo, a equipe tenha rendido muito pouco, tenha ali corrido risco de sofrer um empate, né? Em algumas chances do Sheffield, a equipe contou com a sorte para não sofrer o gol de empate, em outras contou com ótimas defesas do Kepa, mas não foi a pior atuação do Chelsea contra o Tuchel, não. Contra o Barnsley, como bem lembrou o Lucas, foi disparada a pior atuação da equipe, que e o Tuchel naquela ocasião mandou um time bem forte para a partida. Então, eu acho que essa não tá entre não é a pior atuação da equipe sob o comando do Thomas Tuchel, não.
Verdade, tem um detalhe, né, que até a Chelsea TT, né, tem a Flá TT, né, a Chelsea TT, né, que é a torcida do Chelsea no Twitter, ela destaca, teve até, acho que foi o Lions, não sei se foi o Nação Blue, que foi o Nação Blue que postou, né, que, não sei se eles também foram que postaram, mas eu até dei um reply ali. O Nação Blue postou assim: em 2012 a gente levou a Liga dos Campeões e a FA Cup. Aí alguém comentou: 12 ao contrário é 21, ou seja, tudo nosso. Olha, é claro que dessa vez o Corinthians não está na Libertadores, o Mundial vai vir. Né? Então, assim, tá escrito, é o lixo. Mas, assim, algo falando sério. próxima fase a gente enfrenta o Manchester City, talvez seja realmente o melhor Manchester City, digamos assim, deixa eu reformular a frase, talvez seja um dos melhores times da Europa. Alguns dizem até que no momento o Manchester City está à frente do Bayern de Munique. Eu já discordo, acho que o Bayern está à frente ainda.
Eu também discordo, o City está mostrando mais fragilidades recentemente.
Então, assim, eu particularmente vejo o Bayern um pouco à frente, vejo o Bayern um time mais completo do que o City. Mas é claro que chama atenção o fato da gente enfrentar uma equipe que também pode garantir não só dois, mas três títulos na temporada, né? Premier League, a FA Cup e a Champions. E se eu não me engano...
Copa da Liga ainda.
E tem a Copa da Liga, ou seja, pode conseguir aí a supremacia Guardiola.
A Copa da Liga já é deles.
Não, a Copa da Liga é sempre.
O que eles enfrentam na final?
Oi?
O que eles enfrentam na final?
Tottenham. Ah,
pô. É, já ganharam, não tem...
Cara, assim, eu vou
se
falar...
Se bem que
parado.
O Mourinho...
Vou falar parado.
Pode falar.
Se o Mourinho conseguir dar um título pro Tottenham depois da aberração que foi a eliminação pro Dinamo Zagreb, cara, na boa, ele pode se aposentar, cara. Ele conseguiu o maior feito da história do futebol.
Naquela eliminação foi vexaminosa, assim, inacreditável, cara, assim.
Parecia o Flamengo contra a América do México, mas enfim, pode falar aí que não é isso.
Ah, o jogo contra o City, acho que é um teste melhor para o time do Tuchel, porque assim, a gente enfrentou alguns grandes times, jogou bem, né? Mas assim, nenhum time eu acho que ainda tá tão sólido. O Liverpool tá oscilando muito, né? Vendo uma sequência ruim. O Atlético de Madrid não tá igual no início da temporada. O Manchester United é o Manchester United com o Solskjaer, né? Eu vi até que ele tava sorrindo depois da eliminação lá pro Leicester na Copa da Inglaterra, né? Foi uma coisa que me deixou muito intrigado, mas acho que o City é o time mais sólido da Inglaterra atualmente, né? O time que tem o melhor equilíbrio ataque e defesa. É um ataque que é muito forte, tá marcando muitos gols, disparado o melhor ataque da Premier League. E a melhor defesa também, né? O Rubem Dias foi um grande reforço, né? O João Cancelo tá jogando muito bem de lateral. A questão é que na Copa da Inglaterra, não sei se é exatamente o time titular que vai entrar, né? Porque o Guardiola nem sempre coloca os principais jogadores nessas competições. Talvez ele testa mais, usa alguns jogadores mais do banco. E eu não sei também se o Chelsea vai com força total. Mas é um teste bem interessante, né? O time do Guardiola é muito forte no ataque. E aí é um teste verdadeiro para a defesa e para Rüdiger e Christensen, para ver se não é só uma fase passageira e se eles realmente estão bem sólidos na mão do Tuchel.
Um ponto interessante que o Knaip destacou, Ivan, porque nada melhor para testar uma boa defesa do que o melhor ataque do seu campeonato, né, do seu país.
O Manchester City é a equipe inglesa mais bem equilibrada, é uma defesa muito sólida, um ataque que produz muito durante os jogos, então vai ser um grande teste, embora o Chelsea já tenha enfrentado aí o Manchester United, ficou no empate, tenha enfrentado o Tottenham, saiu com uma vitória magra por 1-0, e também tenha enfrentado já também o Liverpool, embora essas equipes não estivessem em seu melhor momento na temporada. Então a partida contra o Manchester City vai ser um teste imenso para uma defesa que está bem confiante, bem sólida, que concede pouquíssimas oportunidades para os adversários finalizarem. Então tem tudo para ser um confronto assim, muito, muito interessante e também muito complicado, porque se por um lado o Chelsea tem uma defesa muito sólida, o Manchester City também tem. Tem uma defesa que dá pouquíssimas oportunidades para os adversários e o setor ofensivo do Chelsea tem criado relativamente menos do que criava com o Frank Lampard, por exemplo.
É verdade. Agora, falando de alguns jogadores, é claro que assim, o Kepa fez a melhor partida dele depois de muito tempo no Chelsea. Eu não me lembro do último clean sheet do Kepa, né? Pra vocês terem uma ideia, eu sinceramente não me lembro, agora de cabeça que eu não me lembro. Mas destaca a boa partida do Zuma, o Kovacic de novo, reforçando que a gente fala que ele não pode ser reserva nesse time, jogando muita bola. O Mount dispensa comentários, fazendo uma partida dentro do aceitável.
E o Ben Chilwell, novamente, né, dizendo que foi realmente muito bem, novamente, o nosso camisa 21. Mas tem um jogador que está me preocupando por não estar jogando bem há meses. E não é nenhum fato de estar sob o comando do Tuchel, sobre só render bem numa determinada função. O que, que está acontecendo com o nosso camisa 10, o norte-americano Christian Pulisic, Ivan?
A segunda metade da temporada passada do Christian Pulisic foi excelente, foi assim, um dos melhores jogadores do Chelsea naquele momento. Mas o que pesa bastante para ele é que ele sofre muitas lesões. Ele sofreu uma no início dessa temporada. Antes da chegada do Tuchel também ele tinha sofrido uma outra lesão. E isso impede ele de ter uma sequência boa de jogos. E sem contar que ele é um jogador que atua melhor pela ponta esquerda e tem atuado mais vezes em outras posições. Se não me engano, contra o Leeds, por exemplo, ele atuou na ponta direita. Então, eu acho que é a soma desses fatores. Mas eu acredito que o Pulisic ele tem qualidade e personalidade também para voltar a ser um jogador que pode desequilibrar jogos, como foi na segunda metade da temporada passada com o Frank Lampard.
E aí, Knaip, o que está acontecendo com o nosso camisa 10?
Ah, o Pulisic é um jogador que eu gosto muito. Ele tem muita habilidade de dribles, ele chuta muito bem. Ele sofre muito com lesões, né? Eu só vi lá que o histórico de lesões dele desde Borussia Dortmund é bem problemático. Ele lesiona muitas vezes, né? É o que a gente chama de craque de vidro, né? O mesmo problema que o Bale tem também lá no Tottenham, no Real Madrid. E eu acho que esse tipo de alguma lesão pode ter complicado um pouco, né? Alguns jogadores não voltam mesmo de algumas lesões, né? Eu acho que isso pode ser uma explicação. E também tem o fato de que às vezes ele não está sendo colocado no lugar que ele joga, né? Ele é um ponta pela esquerda, e no jogo contra o Leeds United, o Bielsa, o Tuchel, colocou o Pulisic como ala pela direita, assim, foi uma escalação sem o menor sentido e não ia funcionar direito, né? Então, assim, o Pulisic, ele está começando do banco, e quando começou de titular foi escalado numa posição muito errada, né? Então, tá meio complicado também de pegar ritmo de jogo, né? Isso é um problema. Mas assim, eu ainda confio que ele pode recuperar o grande futebol dele, né? Um jogador que tem muito a acrescentar, ele é criativo, finaliza bem, né? Foi uma contratação que eu gostei, por mais que eu achasse que se o Chelsea fosse um pouco mais a carteira aberta, poderia ter comprado o Jadon Sancho ao invés dele.
Tem esse fator, né? A gente não precisa tocar nesse assunto pra não cair mais em depressão. Entendeu? Mas...
O Pulisic, ele sofre muitas lesões, mas a gente tem que lembrar também que ele apanha uma barbaridade. Por exemplo, contra o Sheffield, enquanto ele esteve em campo, ele apanhou muito dos jogadores do Sheffield e o juiz, se não me falha a memória, aplicou apenas um cartão amarelo mais para a reta final da partida. Então, isso tem que ser lembrado, porque ele é um jogador de extrema habilidade, mas também que sofre muitas pancadas durante os jogos.
Esse hábito provavelmente dormiu fora de casa, entendeu? Dormiu com uma pessoa que tem, né, um amor muito... E aí ele dormiu fora de casa e deixou os cartões lá, entendeu?
Esqueceu. Provavelmente.
Passar lá de volta pra levar os cartões, né? Porque, pelo amor de Deus, foi a carnificina que o chefe veio no primeiro tempo. Foi aquilo ali... Meu Deus do céu. Olha só os números aqui do Pulisic. Nessa temporada, na Premier League, foram 19 jogos, 10 começando como titular, né, média de 57 minutos por jogo, um gol marcado, uma assistência e 3 chances criadas. 3 grandes chances, né? 3 grandes chances criadas. Na temporada 2019-2020, ele teve 25 partidas, 19 desde o início, né, como titular, média de 69 minutos por jogo, uma vez escolhido para o time da semana, né, o Premier League Team of the Week. 9 gols, 4 assistências e 6 grandes chances criadas. A gente vê realmente que tem um protagonismo muito maior do Pulisic na temporada passada. E aí eu quero destacar um ponto. Claro, tem a questão física, tem a questão da, como o Lucas Knaip bem destacou, dele estar sendo escalado em diferentes posições que não propriamente era escalado pelo Lampard na temporada passada, mas chegou mais gente. Né? Chegou o Havertz, chegou o Ziyech, chegou o Werner, né? E tudo bem, saiu o Willian, saiu o Pedro, mas chegou gente muito boa e muito promissora. Essa gurizada que chegou aí, né, os dois de futebol alemão e também o Ziyech lá do Ajax, tirou aí o espaço do Pulisic ou vocês não veem por esse lado?
Eu não acredito que as novas contratações tiraram espaço do Christian Pulisic, não. Eu acho que é mais pela queda brusca de desempenho dele, muito por conta da sequência de lesões e a falta de tempo de jogo, de conseguir ter uma sequência de partidas, ter um entrosamento melhor com seus companheiros de equipe dentro de campo.
E aí, Knipe?
Ah, eu acho que eles não tiraram o espaço dele, porque assim, as contratações foram pensadas para tentar fazer um elenco inicial pensando nele também. Nenhum deles é um ponto esquerda de origem. Tipo assim, se tivesse trazido o Sancho é um ponto esquerda, né? Então, aí sim entenderia ele perder espaço. Você trouxe o Havertz, que joga como meio atacante ou como centroavante. Você traz o Timo Werner, que joga também mais como centroavante ou um falso 9. Aí a maior parte dos jogadores assim, que foram contratados, né, não tem costume de jogar na ponta esquerda, que é o lar natural do Pulisic. Então eu não acho que os reforços tiraram o espaço dele, até porque um time mais qualificado tem de elevar a sua produção, né? Quando você qualifica o time, você passa a ter mais chances, você passa a jogar com um entorno melhor, você consegue produzir mais. Então eu não vejo com a chegada de reforços prejudicando o Pulisic.
Bom, é um bom ponto destacado pelo Knipe, o fato dele de ter dessas opções darem a ele uma condição de uma subida de nível que poderia propiciar uma melhor atuação no conjunto, que obviamente aí seria muito bom para todos. Né?
É o próprio Mount,
verdade. É um bom ponto destacado aí pelo Knipe. Pode falar, Ivan.
Um bom exemplo disso é o Mason Mount. Quando o Havertz foi contratado, todo mundo falava que o Mount seria reserva, que ele estava até com medo da chegada do Havertz, mas não foi isso que aconteceu. O Mount, ele se empenhou mais e ele cresceu absurdamente de desempenho. E eu acho que o mesmo era esperado do Christian Pulisic, mas não é o que vem acontecendo.
Verdade. Só para arrematar, e aí, claro, nossos ouvintes podem responder isso também nas nossas postagens no Twitter, no Instagram e no Facebook. Twitter no arroba Chelsea Fans Bra, no Instagram, no Facebook, no Chelsea Fans Brasil. É o seguinte, beleza, subir o nível é para que se tenha realmente uma subida em conjunto, que também significa uma subida individual de cada jogador pelo time que melhora. Mas beleza, todo grande time tem o que é o franchise player, né? Como era o Hazard antes. Mas, né, vamos lá, o que era o Hazard antes? Era o jogador da franquia, o jogador do time. O Pulisic é esse cara ou não, na opinião de vocês? Só pra gente arrematar esse assunto.
Ter bola para ser um jogador que desequilibra, o Pulisic tem. Ele já mostrou na segunda metade da temporada passada, onde ele desequilibrou diversos jogos a favor do Chelsea. Então, o Christian Pulisic, no seu melhor, ele é um jogador excelente. Então, eu acredito que ele ainda possa recuperar esse bom desempenho e ser um jogador de um grande impacto no time pro futuro.
E aí, Knipe?
Ah, o Pulisic claramente tem qualidade para ser um grande jogador de clube. O problema comigo com ele, eu acho que é esse histórico de lesões, né? Eu vejo até em outros esportes como as lesões atrapalham os jogadores. Cheguei até a falar isso num vídeo recente no meu canal, né? Que muitos jogadores, quando estão jogando fora de 100%, eles caem muito de nível, eles começam a perder aquele talento natural, às vezes, que tinham antes, né? Eu acho que o Pulisic tem um problema com lesões, né? E disponibilidade é um fator, né, para o futebol. Um bom exemplo aqui, o Neymar, que é um jogador que eu admiro pra caramba, né, como um talento, ele só jogou metade dos jogos desde que entrou no PSG, né, porque a outra metade dos jogos ele estava lesionado, né. Se ele tivesse o tempo todo, talvez agora ele poderia já estar com uma bola de ouro ou não, né, e ser o jogador do time. Já tem gente que fala que o Mbappé é o jogador do time porque o Mbappé lesiona muito menos, está quase sempre disponível. Então, assim, eu tenho esse um pouco, o problema do Pulisic para mim é muita condição física dele, né, é um cara um pouco mais vulnerável a lesões. E assim, eu sou o tipo de pessoa, como eu falei antes lá, eu acho que o Chelsea foi legal a contratação dele, mas eu acho que se tivesse investido mais, dava para ter trazido o Sancho, que é da mesma posição. Eu acredito que esse sim seria um líder para a posição ainda maior do que ele é.
E o Sancho não tem histórico de lesões tão vasto, né? É mais que o
Não,
Rodrigo.
ele.
Todo jogo ele tá indisponível, né? Me
Ele
lembro de Mário Santos e o Sancho.
tá machucado agora, mas o histórico dele é bem menor que o do Brasil.
Bem menor.
E
Sim,
ele
pode
se
falar.
recupera rápido.
Sim. Sim, verdade. É, pois é, são escolhas, né? Escolhas que o Chelsea fez, escolhas aí, né? Nos últimos anos. Mas o Kneipp está com um bom ponto, que é a questão física. A gente lembra, claro, daquela geração de ouro, Drogba, Lampard, que os caras jogavam quase sempre. Né? Drogba jogava quase sempre, Lampard jogava quase sempre, Terry jogava quase sempre, Cech, o cara não dava espaço para os reservas, então coitado do Cudicini, coitado do Ilário, coitado dos goleiros de reservas, que assim, não tinha espaço para conseguir jogar no Chelsea. Mas, assim, os caras estavam quase todo o jogo, né? Então, o Hazard tinha uma lesão, outra, mas quase todo o jogo ele estava em campo também. O Willian também. O Fábregas também, né? Lembrar do Fábregas, daquele time campeão com o Conte. O próprio Kanté é um cara que fez o outro taça, sofre uma lesão, mas está sempre em campo, sempre em condição de jogo e jogando muito bem. Então, realmente, esse ponto levantado pelo Knaip é interessante. É só para citar um exemplo de outros esportes, o próprio Derrick Rose, né? Que assim, surgiu como um talento espetacular na NBA, provável MVP de duas, três, quatro temporadas, quando surgiu no Chicago Bulls, levando o time a longe em playoff, mas depois de sofrer aquela lesão gravíssima, se não me engano, no joelho, né? Ele nunca mais foi o mesmo. Ainda joga muita bola, ainda é muito bom jogador, mas visivelmente, fisicamente, está muito longe, né, de
É o
poder
Derrick
entregar.
Rose?
Sim.
É, realmente, ele caiu muito por causa dessa lesão.
É. Então, assim, a
Um
gente vê.
jogador.
Sim, pode falar, fica à vontade.
Um jogador assim que sofreu assim muito por causa do joelho do tênis é o Rafael Nadal, né? Ele sempre teve uma
Sim.
musculatura muito grande. Mas era tão grande que o joelho sofria muito, né? Acho que numa fase em 2015 e 2016, ele tentava jogar todos os torneios, mas ele nunca estava 100%. É por isso que teve uma fase ruim, começou a quase não chegar a nenhuma final. Aí depois, quando ele começou a selecionar os torneios, que ele voltou a jogar em alto nível por mais tempo.
É. E um belo exemplo citado aí pelo Nadal. Sim, gostei realmente, o Knaip. Boa lembrança. Bom, seguindo, depois aí da data FIFA, né, tão amada, só que não. Data FIFA. O Chelsea recebe o West Bromwich, né, no dia 3 de abril, jogando pela Premier League. Depois, dia 7, tem um jogo contra o Porto pela UEFA Champions League. Em condições de jogo normal, sem data FIFA, a gente poderia até olhar para o jogo contra o West Bromwich, com uma possibilidade de rodar o elenco, de poupar umas peças que estejam mais desgastadas. Em compensação, se voltando de uma data FIFA, né, e aí, tendo o jogo contra o Porto logo na frente, você tem uma possibilidade de ter o time titular jogando essa partida da Premier League. Vocês veem como assim possibilidade de poupar ou não? Vai titular contra o West Bromwich porque a briga pelas vagas na Champions ainda está muito aberta.
Olha, eu acredito que tem que ir com o time titular. Não tem essa de poupar contra o West Brom, mesmo sendo o vice-lanterna da Premier League. Até porque o Chelsea tem encontrado dificuldades contra equipes mais fracas. Então, eu acho que é jogo para você mandar sua força máxima a campo, com uma ou outra exceção, e buscar o resultado, buscar ganhar bem, para chegar ainda mais confiante para a partida da Champions contra o Porto.
E aí, Knight?
Ah, eu iria também com um time titular, né? Porque o grande problema da data FIFA, né, é que você vai pegar vários jogadores do time, vão embora, vão treinar com técnicos diferentes, filosofias diferentes, né? Eles vão entrar em sistemas diferentes. Na hora de voltar para o primeiro jogo, talvez eles fiquem um pouco confusos, né? Há um pouco de desentrosamento. Então, acho melhor colocar os titulares contra o West Bromwich. Até porque o time do Tuchel parece ter mais dificuldade contra times mais da parte de baixo da tabela do que contra os principais, né?
É verdade.
Embora o West Bromwich tenha uma das piores defesas da Premier League, se não a pior,
é assim a pior.
Como o Leeds, que foi um jogo que o Chelsea encontrou muita dificuldade para criar oportunidades claras, para fazer o goleiro trabalhar. Então eu acho que você não ir com o que você tem de melhor contra o West Bromwich, você correr o risco de deixar pontos pelo caminho, ir para uma equipe que briga pelo top 4 da Premier League com adversários assim muito próximos, eu acho muito arriscado. Eu acho que é jogo para ir lá e fazer os 3 pontos, ganhar bem, para ganhar mais confiança para o restante da competição também.
É verdade, é verdade. E depois do jogo contra o Porto, né, da ida, a volta no dia 13, no dia 10, o Chelsea pega o Crystal Palace fora de casa, no Selhurst Park. Clássico londrino, né? O Crystal Palace tá até bem no meio da tabela, né? Não tá com tanta briga assim contra o rebaixamento. O West Bromwich sim é o penúltimo colocado com 18 pontos. O Chelsea é o quarto com 51 pontos. No dia 17, o Chelsea pega o Brighton, né? Finalizando esses próximos 5 jogos, né? Que a gente sempre passa aqui. Recebe o Brighton, que tá brigando para não cair, né? Embora venha de 2 vitórias. Tem 32 pontos, 6 a mais que o Fulham, que é o primeiro aí na zona de rebaixamento. Muito bem, passada essa agenda do Chelsea, eu não sei se no último a gente chegou a falar do jogo contra o Porto, acho que não, né? Ou a gente chegou a fazer uma projeção, não lembro.
Foi antes do sorteio e também do jogo contra o Atlético de Madrid.
É verdade, foi antes do sorteio. E é isso, é verdade, né, que o Chelsea tinha jogado antes. Bom, o Porto, ele eliminou, foi Chelsea. O Porto eliminou a Juventus, na minha opinião, desculpa, tem o Cristiano Ronaldo, o Pirlo, o técnico, jogou muito, mas assim, quem tá vendo a Juventus jogar na Liga Italiana, no Campeonato Italiano, tá vendo que é uma das piores Juventus dos últimos anos. Entendeu? Uma das piores Juventus dos últimos anos, assim, disparado. Disparado. Se não é o Cristiano carregando pelo nas costas, amigo, esquece. O time tá bem feio. Mas beleza, o Porto foi lá, ganhou, passou até que, na minha opinião, com uma certa autoridade, né? Contra a Juventus. O Pepe jogando demais, né, mostrando que provavelmente vai encerrar a carreira como um grande zagueiro. O time do técnico Sérgio Conceição conseguindo desempenhar bons jogos, embora na Liga Portuguesa não seja hoje o principal time, né?
Hoje é o Sporting.
Campeonato. Hoje é o Sporting, né? O Sporting Lisboa.
Tá jogando bem
é
pra caramba.
E realmente. Então, assim, e esse confronto, senhores? Analisem aí pra também não ficar... Eu muito, só queria destacar isso, que a Juventus somente não tá diferente, assim, a temporada do Atlético de Madrid, embora quando o Chelsea enfrentou o Atlético estivesse oscilando, a temporada do Atlético, na minha visão, é melhor do que a temporada da Juventus na Itália. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas enfim, mas eu quero dizer que o Chelsea enfrentou um forte adversário, conseguiu imprimir seu jogo, venceu. O Porto enfrentou também um adversário com qualidade, venceu com autoridade, e agora o Chelsea encara esse Porto na próxima fase. O que isso quer dizer para mim? Um jogo perigosíssimo. Confronto perigosíssimo. Nessa fase de quartas de final, o Chelsea como favorito, claro, né? Como não era contra o Atlético, dessa vez favorito, claro. E o Porto, para tentar salvar a temporada, está 10 pontos atrás do Sporting na Liga Portuguesa, joga a vida contra o Chelsea, como jogou contra a Juventus. E a Champions, senhores? Podem falar à vontade aí, porque eu já falei demais.
Eu vou parar de ser pessimista. Eu acho que o sorteio foi muito bondoso com o Chelsea. Né? A gente não pode desprezar a equipe do Porto, que é uma equipe que fez bons jogos também na fase de grupos contra o Manchester City. É bom lembrar disso. É uma equipe, como eu vinha falando com o Lucas antes da gente começar a gravar, uma equipe muito aplicada taticamente, que se defende muito bem e sabe apostar nos contra-ataques e aproveitar as chances que tem. Então é. Porto, ele tem ali, ele joga num 4-4-2, defesa ali com Mbemba e Pepe, e ali na frente como volante você tem o Uribe, que é um jogador que faz mais o trabalho sujo, né, de desarmar, de um trabalho mais de marcação, e tem o Sérgio Oliveira, que o que tem me alertado que vai ser um desfalque pro primeiro jogo. Que é um meio-campista, para mim, um dos melhores do time do Porto. É um jogador que pisa muito na área, um jogador muito, muito criativo, que joga ali pelo meio. Tem o Jesus Corona, que atua pelo lado direito. O Otávio ou o Luiz Dias revezam bastante pelo lado esquerdo. Então, é uma equipe muito perigosa. Nas transições de defesa para ataque, o Chelsea tem que ficar muito, muito atento, porque o Porto, ele vai limitar ao máximo as oportunidades que o Chelsea tem, e a gente sabe que o Chelsea tem criado muito pouco, tem aproveitado muito pouco as oportunidades que tem. Então, vai ser um jogo muito complicado e muito equilibrado.
Knipe.
Ah, em questões de elenco, o Chelsea tem um favoritismo, claro, o elenco é muito mais capacitado, mas eu vejo o Porto como o Lyon da última Champions, né? O Lyon, que era treinado pelo Rudi Garcia, que era um técnico que eu admiro bastante, ele eliminou a Juventus basicamente igual o Porto, sabendo aproveitar os contra-ataques, os buracos da defesa, e eliminou o Manchester City também, né? Tudo bem que o City, lá, o Guardiola, quis inventar um esquema de três zagueiros sem necessidade, mas foi uma partida muito inteligente do Lyon, que acabou vencendo o Porto e avançou às semifinais contra o Bayern de Munique, né? Não dá para subestimar o oponente, porque a situação do Porto hoje não é tipo o Porto de 10 anos atrás, né? Que o elenco era bem mais capacitado, né? Porque o campeonato português deu uns passos para trás em questões financeiras, mas é o melhor ataque do campeonato português, é um time que tem muita qualidade, né? O Sérgio Oliveira teve uma atuação maravilhosa contra a Juventus, joga muito futebol, o Pepe estava jogando muito bem. E como eu disse, um time que aproveita bem os contra-ataques é um time que tem que ser assim, você tem que respeitar, né? Não pode subestimar só porque o elenco é superior, né? O que o Chelsea tem um elenco superior. E a gente tem que lembrar, o Chelsea parece jogar melhor contra times mais fortes do que contra times mais fracos. Então, não é necessariamente uma vantagem assim, a gente estar jogando contra o Porto, porque contra times mais fracos o Chelsea às vezes mostrou mais fraqueza.
É um bom ponto para se destacar, porque o Porto mostrou ter um contra-ataque bem rápido. O Ivan estava destacando os jogadores de lado do time do Porto, né, o brasileiro Otávio, que inclusive renovou o contrato, estava sendo especulado em outros times da Europa, e o Jesus Corona, que há um bom tempo tem jogado bem no Porto, jogador de lado de campo. Na seleção mexicana, o Jesus Corona e o Irving Lozano costumam fazer assim, proporcionar um certo caos na defesa dos adversários. A Alemanha experimentou bem isso na última Copa do Mundo. Era um desespero, né, do contra-ataque do México contra a Alemanha. É um bom jogador, é um cara que eu realmente gosto bastante. Inclusive, tem alguns jornalistas, né, analistas portugueses, que falam que o Jesus Corona é um dos melhores jogadores do futebol português atualmente, né? Então é interessante ele destacar isso, um jogador bem habilidoso. E no ataque, essa dupla de ataque, o Meditaremi, ou Taremi, né? Acho que seria
Taremi,
Taremi.
Taremi
Taremi.
Maeda.
É o iraniano, né? Camisa 9, o Taremi. No, na, tudo bem, o campeonato português não é um campeonato de primeiro escalão na Europa, mas enfim. O Taremi, ele tem... Ele foi até expulso no jogo da volta contra o Juventus, né? É, ele tem 9 gols e 6 assistências na temporada no campeonato português. 9 gols e 6 assistências. O Marega, que é um jogador que eu particularmente gosto... Um cara que segura bem a bola no ataque, consegue ganhar muito bem dos zagueiros, é um cara chato de se enfrentar, não chega no nível do Lukaku, claro que não chega, tá alguns degraus abaixo, mas é um cara muito chato de se enfrentar. É, o Marega, ele, no Campeonato Português, ele tem 6 gols, né? Na Champions ele tem mais 2, são 8 gols na temporada, mas o que eu quero chamar a atenção, o principal atacante do Porto hoje é o Taremi. Não, camisa 9, que acho que não joga o primeiro jogo contra a gente. É interessante destacar esses números do ataque do Porto, porque pode ser que numa bola esticada, o Marega não seja realmente... Mas quem vem de trás, um Corona, um Otávio ou Luiz Dias, o Sérgio Oliveira, como fez esse papel de infiltração muito bem contra o Juventus, pode aproveitar. Então, assim, é bom ficar ligado nessa dupla de ataque do Porto. E se o jogo... Se a gente abriu o podcast falando que o jogo contra o City era bom para testar os nossos zagueiros, a boa fase defensiva do Chelsea, esse confronto contra o Porto também vai ser interessante de testar, Knipe, porque... É uma dupla de ataque bem interessante, que se completa, né? Contra um centroavante que normalmente a gente não está enfrentando muito na Premier League, que é esse cara mais pesadão, estilo Lukaku, né? Segura a bola, prende os zagueiros, dá assistência. Enfim, ou então uma pré-assistência, abre o jogo na ponta, deixa o jogador livre. E aí? É interessante esse duelo, hein?
É um duelo perigoso, né? Até porque o Chelsea teve alguns problemas com equipes reativas, né? O próprio Sheffield foi um confronto difícil, quanto a Southampton do Hasan Hüttl também, o Chelsea teve muitas dificuldades, né? Times reativos são perigosos quando são bem treinados, né? O Manchester City conhece por experiência própria da última Champions, né? Com o jeito que o Lyon derrotou eles. Então, assim, esses contra-ataques em velocidade, assim, são um perigo, né? Olhando, assim, alguns empates, assim, que o Chelsea teve recentemente, teve um empate com a Southampton, contra o Wolverhampton, são times que jogam de uma maneira um pouco semelhante à do Porto, de explorar também a velocidade pelos lados, e é uma dupla de ataques completa bem. O Marega, assim, ele lembra um pouco o Lukaku, mas eu tendo a chamar ele do Ciro Immobile dos pobres, né? Que ele é um jogador, assim, que compartilha um pouco das características do Immobile, só que não tem tanta eficiência contra o atacante italiano, né? Então, assim, ele é um jogador que também ele consegue ser goleador. Sim, o que tá dizendo?
Não, assim, eu tava rindo.
Mas o Marega, ele tem uma habilidade de marcar alguns gols, assim, importantes, né? Ele tem um jogador, assim, que esteticamente não é um jogador muito bonito, mas é eficiente, né? Ele sabe ser eficiente, sabe marcar os gols quando precisa. Então, o Chelsea tem que ter muita atenção contra esse time do Porto. Não é um time fraco, não. Não dá para subestimar só porque o campeonato português, como você disse, não é o campeonato de primeira linha da Europa.
Eu gostei do atacante esteticamente bonito. Gostei, achei interessante. Né? Mas o Giroud... o Giroud é um atacante esteticamente bonito, né? A gente pode destacar, né? Vários golaços, né? Contra o Atlético de Madrid, deixa isso bem claro. Quanto que esteticamente, realmente, o Giroud... Só implicando aqui um pouco com o nosso querido Lucas Knipe. Mas realmente é interessante, né, a gente olhar por esses pontos. O Sérgio Oliveira é o artilheiro do Porto na Champions com 5 gols. Né? É um cara realmente que se destacou contra a Juventus e pode também aproveitar essa movimentação ofensiva do time português para conseguir surpreender o Chelsea. A ida, portanto, de Chelsea e Porto será no dia 7, né? Dia 7, em Portugal, estádio Dragão. E no dia 13, o Chelsea recebe o Porto. Algo mais a destacar desse confronto, senhores? Vocês querem falar sobre esse jogo, esse confronto das quartas de final da Champions contra o Porto?
Passamos por tudo.
Passamos por tudo. Eu tô orgulhoso de nós. Conseguimos falar aí De tudo. Ah, claro. Assim, sem querer passar. A gente enfrentou um goleiraço nas oitavas de final da Champions, que foi o Ian Oblak. Sim. Na minha visão, os cinco melhores goleiros do mundo, acho que na visão de muitos também, né? Eu até coloco ele entre os três, ele, Neuer e Alisson.
Acho que eu chegaria a colocar ele em primeiro já, em algumas situações.
É? Contexto técnico, né?
Ah, sim, é que o Oblak, ele tem um diferencial, na minha opinião, do Alisson, de outros goleiros, é que ele é muito testado, né? Como o Atlético Madrid joga mais atrás, ele tem que defender mais bolas, e a defesa com ele sofre quase o tanto de gols quanto os outros times, né? Mesmo se recebendo mais finalizações.
É, debaixo das traves, ele é melhor que o Neuer, que o Alisson e que o Ter Stegen, na sua opinião.
Ah, eu acho, né? Mas, assim, não quer dizer que os outros são ruins, né? Porque tem gente que acha assim, que eu acho um melhor, o outro é basicamente o Muralha.
É, não tô, pelo amor de Deus, só quem conviveu sabe. Mas, enfim, não desejo pra ninguém, boa sorte, Mirassol. É, quero dizer o seguinte, o Ian vai enfrentar um bom, assim, um ótimo goleiro também nas quartas de final, que é o Marquezinho.
Marquezinho,
você é goleiro. Ótimo.
É um magistral goleiro contra a Juventus.
Pois é, uma bola ali no final que ele pegou que eu falei, meu Deus do céu, esse cara voltou a defender, então manteve o nível que ele apresentava no Campeonato Mexicano, que, meu Deus do céu, porque mas toda rodada tinha uma defesa espetacular do Marquezinho lá no México. Se não me engano, eles estavam no América, né? Na América do México, antes de ir pro Porto.
Ele era lá no show, no Atlético de México?
É porque o Ochoa andou na Europa, né? Deixa eu até confirmar aqui essa questão do Marquezinho.
Marquezinho tava na América.
Marquezinho tava na América.
Deus. Sabe que o Ochoa tinha andado na Europa. Eu olhei que sou fãzaço também.
É, o Ochoa aparece de 4 em 4 anos, né? Igual o Tim Howard, né?
Normalmente contra o Brasil, né?
Normalmente contra o Brasil. Até porque sul-americano, Libertadores, também adora pegar contra brasileiro, né? É bom que não joga isso daqui um bom tempo.
O Guilherme Vascaíno tem trauma contra o Ochoa.
Meu Deus do céu, Rubro Negro também. Rubro Negro tem mais de campanhas, é verdade. Mas, assim, o Marquezinho é um excelente goleiro, tá? Então, assim, se o nosso ataque não tá produzindo tanto, beleza, vencemos o Atlético de Madrid, o Black, o time merece os parabéns pelos contra-ataques da volta, né? Aquele contra-ataque do primeiro gol é sensacional. Sensacional, mas um excelente goleiro, o Marquezinho, e tem muita elasticidade, não, cara, assim, muito bom goleiro. Até acho que é o melhor goleiro argentino atualmente, é o Marquezinho. Bom, para finalizar, oi Ivan.
E a defesa do Porto, no modo geral, na Champions, ela tá muito bem, então nosso ataque ele vai precisar render bem, aproveitar as oportunidades que tem, igual teve contra o Atlético de Madrid. Encaixar um contra-ataque, que é algo que a gente não estava conseguindo encaixar muito bem nos últimos jogos, então o ataque ele precisa funcionar redondinho para a gente passar no nosso futuro.
E o Chelsea no jogo contra o Sheffield, por exemplo, só conseguiu encaixar o contra-ataque no final do jogo, né?
Final do jogo.
Final e gol do Ziyad. Bom, então só para concluir então o nosso podcast, queria destacar algumas coisas que eu compartilhei no Twitter essa semana, @narrador_Felipe. Podem seguir lá se quiserem. O Chelsea não passava da fase oitava de final da UEFA Champions League desde a temporada 2013-2014, né, quando eliminou o Galatasaray, depois nas quartas de final. Elimina o Paris Saint-Germain, né, do Ibra.
Muita emoção.
No maravilhoso do Dembabá. Meu Deus do céu. Aquela narração.
Herói improvável.
Aquela narração do Rogério Vogan, maravilhosa. E aí na semifinal, enfim, aquela eliminação dolorosa pro Atlético de Madrid, né, que acabou...
É doloroso porque a gente começou ganhando, né, que a gente abriu o placar. Ganhando,
verdade. Foi uma temporada muito boa do Atlético, né, mas a gente começou ganhando. E tornou aí depois que eu lembrei disso, falei, ah, como foi doce eliminar o Atlético dessa vez agora. Mas vamos lá. Na temporada 2014-2015, o Chelsea foi eliminado nas oitavas pelo Paris Saint-Germain, assim como na temporada 2015-2016 também fomos eliminados nas oitavas para o Paris Saint-Germain. Temporada 2016-2017, o Chelsea não disputou. 2017-2018, eliminados as oitavas contra o Barcelona, Andreas Christensen. Por que Andreas Christensen? Eu acho que o William tem ódio do Christensen desde aquele dia. William jogou a melhor partida da vida dele naquele jogo.
O Chelsea tava jogando bem demais aquele jogo.
Muito, cara. Fez 1-0 e assim, com muita autoridade, podendo fazer 2, aí aparece o Christensen. Na bola no pé
aquele foi o primeiro gol do Messi contra o Chelsea.
Na bola no pé do Messi. Pô, no jogo da volta não tinha o que fazer, né?
E o Christensen fazia uma temporada excelente até chegar aquele jogo. Chegou aquele jogo e virou o que ele virou e voltou a se recuperar agora com tudo.
Verdade.
Pra mim aquele jogo mostrou como o Conte era bom técnico, carregar tanto animal pra quase vencer o Barcelona.
Cara, ele ganhou uma Premier League com Batshuayi fazer o gol do título. só pra dizer o que aconteceu. Temporada 2018-2019 o Chelsea não disputou, e na temporada 2019-2020 fomos eliminados nas oitavas pro Bayern de Munique, mas aí normal, tudo bem. Tem comparado ao que o Bayern de Munique fez depois, amigo, com o Barcelona.
Ah, já era muito previsível, né? O Bayern era muito superior.
Aquele primeiro tempo iludiu, né?
Não, o Chelsea foi bem no primeiro tempo, né? Que a gente. Eu tava quase tudo infarto, né? Toda vez que o Bayern chegava no ataque, assustava, né? Mas o Chelsea conseguiu uns contra-ataques legais, né? O Lampard acho que até foi inteligente colocar a linha de 3, mas não funcionou, né?
É verdade. Não funcionou, mas enfim. Foi divertido. Mas só de ter passado para a próxima fase já foi até um. Pelo começo do trabalho do Lampard, por não ter podido contratar, foi legal.
Foi um feito inacreditável, com o Ross Barkley no meio do campo, né?
Meu Deus do céu, Kepa no gol, Caballero no gol, pelo amor de Deus. A gente só tomou 8 gols do Bayern com Kepa e o Caballero no gol, cara. Pô.
Foi 7 que a gente tomou.
7, verdade.
Esse time não tem a casca pra bater de frente com o Bayern ainda. É um time que estava em formação, então não dava pra exigir tanta coisa assim. Uma competição tão pesada como a Champions. Então, foi dolorido, mas é a partir dessas derrotas duras que o time vai ganhar experiência, os jogadores vão ganhar experiência para temporadas futuras.
Exato, não era igual aquela temporada com o Sarri, que o time apanhava, não sei se era o Sarri, se era o Mourinho, que o time apanhava do Watford, apanhava do Bournemouth em casa, pô, também da falta de respeito.
Ah,
ele foi ridículo. Jogou com o Conte, verdade. O Chelsea enfrentará o Porto, aí meus tweets. O Chelsea enfrentará o Porto nas quartas de final da UEFA Champions League, adversário que chega embalado, que já falou, motivado, pode ter eliminado a Juve de CR7 nas oitavas. Sob o comando de Tuchel, os Blues fizeram a sua melhor partida até aqui na vitória por 2-0 sobre o Atlético, ascensão na hora certa. Sabemos que o atual momento defensivo do Chelsea é muito bom desde que Tuchel assumiu, mostrando solidez e segurança mesmo sem Thiago Silva ou Zoumar em campo. Já na fase construtiva, a partir do meio campo, aquilo que a gente já falou na edição passada, né, as coisas começam a ficar mais difíceis sem Malta e Kovacic em campo. Quando Tuchel aposta em Jorginho e Kanté para formar a dupla de volantes, o time sente a falta de um jogador que para fazer essa transição defesa-ataque com mais qualidade, algo que o Kova faz com excelência. Malta está em ótima fase e é incansável, fundamental e indispensável. O herdeiro de Frank Lampard parece estar em todas as partes do campo e sempre demonstra muita raça, apresentando uma melhora cada vez maior no último terço. Inegável que é o melhor jogador do Chelsea na temporada, e mesmo com a chegada de bons reforços é titular absoluto. Porém, quanto ao ataque, chegamos ao que tem sido o maior problema do Chelsea desde a chegada de Tuchel, poucos gols. Foram apenas 15, e aí eu não contabilizo o jogo contra o Sheffield, tá? Os últimos 15 gols em 13 jogos, agora são 17 em 14, com Malta e Jorginho sendo os artilheiros com 3 gols cada. Werner marcou apenas um gol, isso é preocupante para a gente debater até nas próximas edições, falar um pouco mais do Werner, como a gente falou do Pulisic hoje. desde a chegada do Tuchel. Artilharia do Chelsea na era Tuchel. O Mount e Jorginho tem 3 gols. Mason Mount e Jorginho são os artilheiros na era Tuchel. O Giroud
tem 3 pênaltis.
É gol, cara. Quantidade que a gente já viu de cara que não sabe bater pênalti. Entenderam? O Giroud. E o Ziyech tem 2 gols. Né? Abraham, Werner, Marcos Alonso, Azpilicueta e Emerson Palmieri tem 1 gol. Timo Werner e Pulisic foram os únicos que deram mais de uma assistência até aqui na era Tuchel. E pelo menos o Werner tem contribuído com assistência, com 2 gols. 2 passes para gol cada. Kanté, Reece James, Hudson Odoi completam a lista de garçons até aqui. Eu vou ficar devendo quem deu passe para o Ziyech, né? No segundo gol, realmente, eu não lembro.
Qual o segundo gol? De.
O Pulisic. É o segundo gol contra o chefe disso, que no contra-ataque, né?
Eu acho que o segundo gol.
Gol do Ziyech, né? E eu não lembro quem deu assistência. Vamos lá. Creio que o cenário do confronto poderá ser semelhante ao que o Chelsea enfrentou contra o Atlético, precisando propor e apresentar um bom repertório ofensivo para vencer uma defesa fechada e que conta com o Pepe veterano, mas que foi um dos melhores em campo contra a Juve. Acredito numa classificação dos Blues para voltar à semifinal da Champions depois de 7 anos, direto para 2013-2014, quando caiu diante do Atlético de Madrid. Aliás, também havia sido a última vez que o Chelsea ultrapassou a fase das oitavas quando eliminou o Galatasaray. Conseguindo chegar às semis enfrentando o Real Madrid de Eden Hazard. Isso aqui é interessante. Conseguindo chegar às semis enfrentando o Real Madrid de Eden Hazard ou o Liverpool, que já eliminou o Chelsea numa semifinal naquela temporada 2006-2007, a expectativa será de um grande duelo com muita história no contexto da competição. Claro que não é bom subestimar o Porto, mas até o que a gente pode deixar para as próximas edições, para não ficar muito grande esse podcast, assim, vamos analisar. Beleza, dá para ganhar do Porto? Dá.
Dá.
É possível. Dá para passar do Real Madrid no atual momento da temporada?
Dá.
Tudo bem, o time inexperiente, o Tuchel ainda vai enfrentar a oscilação, mas dá. Na bola, no campo hoje, dá para ganhar do Real.
Até porque o Real Madrid não está encantando nem um pouco, né? Tá conseguindo os resultados, mas tá convencendo muito.
Conseguindo os resultados que o Benzema tá jogando muito. Né?
Exatamente, assim.
Dá pra ganhar do Liverpool?
Dá pra ganhar do Liverpool. Eu ainda marcava 2 jogos pro Entro.
Dá tranquilo. Vocês têm noção de que o Chelsea pode chegar na final da Champions de novo? E é possível?
Sim.
É possível. Sim,
é possível chegar à final, mas assim, eu não vou ter tanta esperança de pegar um Bayern na final e vencer, sinceramente.
Não, mas aí o que a gente estava falando nas edições passadas era isso. Era aquilo. Até onde dá pra chegar? Cara, beleza, vamos tentar chegar até as quartas. Pô, beleza. Claro que, ser eliminado pro Porto, né? Sim. A gente vai ficar insatisfeito, né? Mas...
Ah, não, a gente vai estar xingando o Tuchel aqui.
Pois é. E o que eu quero destacar é isso. É possível passar pelo Porto, é possível passar por Real Madrid ou Liverpool. Para esse Chelsea, que ainda, como o Ivan bem destacou, e isso eu concordo muito, que não tem casca para ganhar de um Bayern, até mesmo de um City, embora o City não seja uma camisa muito pesada nível Europa hoje, como é o Real Madrid e o Liverpool, por exemplo. Como é até o próprio Porto, né? O Porto é campeão da Champions. E aí, mas na bola, o City hoje, né, a gente falou, tem mais bola para ganhar do Chelsea do que o Chelsea para ganhar do City. E aí a gente vai pensando, o próprio Paris Saint-Germain, né, o Borussia, se conseguir surpreender, né, se alguém passar do lado de lá de frente de Bayern ou City, vai ser porque tá realmente com muita surpresa e muita bala na agulha para conseguir chegar na final. Mas o que eu tô dizendo é isso. Só o fato de chegar na final, cara, já vai ser ótimo.
Entendeu? Super campanha, não tem nem...
Meu Deus do céu!
Até porque...
Pode falar, Knight.
Até que chegar a final é uma quantidade de dinheiro de premiação assustadora. Pode garantir um ou outro reforço, assim, uma coisa assim. A Champions League dá muito dinheiro para os clubes, né? Chegar a final seria fantástico para o Chelsea, né? Até porque não se esperava isso no início da temporada.
Longe disso. Eu acho que é uma evolução, né, absurda. Um time que caiu do jeito que caiu nas oitavas na temporada passada, de nada na próxima temporada, sem ter tanta experiência na competição, conseguir chegar hipoteticamente uma final.
Verdade. E exatamente isso que a gente está falando, que é um trabalho que está ainda se iniciando, e eles não sei se vai ser a sequência com o Tuchel, se vai ser contra o técnico, se o Lampard volta, não sei. Entendeu? Mas vamos dizer assim, um novo trabalho começou quando o Lampard foi contratado. O Tuchel está dando sequência a esse trabalho. E nessa sequência o Tuchel coloca o Chelsea numa final de Champions, numa semifinal de Champions, e está indo para o Real Madrid e para o Liverpool, que é super normal acontecer, entendeu? É, você consegue já marcar um território e construir uma base para a sequência desse trabalho. E até pensando em Premier League, pensando em título de Champions, é o que o Knaip falou. Você pode ter uma premiação que te garanta contratar, que te possibilite contratar o Jadon Sancho, por exemplo. Entendeu? Que te possibilite contratar um Oblak, sabe? Um Donnarumma. Pô! Entendeu? Então, assim, é esse nível de trabalho, esse upgrade que o Chelsea pode conseguir. Então, assim.
Sim, até porque, assim. Uma coisa assim, que os times, assim, quando estão jogando bem, eles atraem outros jogadores, né? Alguns jogadores se sentem tentados aí pro projeto mais vencedor, né? Que tem menos, precisa de menos coisas para ser o campeão, entende?
Sim. Por exemplo, o que motivou o Alisson aí pro Liverpool? O que motivou o Van Dijk aí pro Liverpool?
O que motivou o Hazard pro Chelsea no momento?
Pois é. Entendeu? O que motivou o Drogba pro Chelsea? Lá atrás. Entendeu? Então, assim, o que o Knapp falou é perfeito, cara. Olha, sinceramente, eu não quero, assim, gerar ilusões dos torcedores do Chelsea. Mas, assim, é como a torcida do Equador cantava nas Copas do Mundo de 2002 e 2006. Si se puere. Si se puere. O hashtag eu acredito, mas, enfim, we believe, sei lá. It's coming home, não sei. Mas, enfim, é possível. Possível sonhar faz bem, como diz o outro. Muito bem, terminando aqui o nosso podcast dessa semana, o nosso Bridgecast dessa semana, o papo hoje rendeu, hein? O papo hoje rendeu. Queria agradecer aqui o Lucas Knaip e também o Ivano Lasco pela participação e, claro, o seu destaque final aí, o de você. Nas suas redes sociais, onde o pessoal te olha, te vê, começando aí pelo Lucas Knaip, mais uma vez conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô no YouTube, né? Eu tenho meu canal lá, não comento só apenas pelo Chelsea, comento vários esportes, né? Comentando várias coisas que estão acontecendo, tanto aqui no Brasil e na Europa, né? E sobre o Chelsea, sim, eu tenho que ver, né? Vai ver a data FIFA agora, torcer para nenhum jogador importante nosso lesionar, né, nessa data FIFA, que a gente sabe o nosso amor pela data FIFA aqui, né? Então, assim, e ver como o Chelsea vai se comportar nessa sequência agora da Premier League, que, em teoria, são jogos mais fáceis, mas, assim, eu ainda tenho um pouco de ressalvas, ver como o Chelsea vai se comportar nesses jogos, e ver como vai se desempenhar contra o Porto, né? Eu, sinceramente, estou até otimista para passar pelo Porto, né? Mas vamos ver, né?
Champions League é traiçoeira, muito traiçoeira. Muito bem, o Ivano Lasco, nosso CEO aqui do Chelsea Fans Brasil, muito obrigado por mais uma participação, manda brasa e seu destaque final.
Gostaria de destacar também a partida contra o Porto, que o sorteio foi muito generoso assim, com a gente, de ter pegado um adversário talvez mais fraco, mas a gente não pode desrespeitar a equipe do Porto. E o caminho também até a final é um caminho assim, muito, muito aberto para todas as equipes. Também queria convidar o pessoal para acompanhar a gente nas redes sociais, no @ChelseaFansBra no Twitter, no ChelseaFansBrasil no Facebook, no Instagram, que a gente está sempre atualizando aí com as últimas informações do Chelsea. Sempre. E é isso.
Beleza, galera. Quem quiser me seguir lá no Twitter, no @narrador_Felipe, fique à vontade, você será bem-vindo. Vamos lá falar sobre o Chelsea, sobre outros assuntos aí do futebol no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui em mais uma edição do Bridgecast. See you later, guys. Go Blues, the Pride of London.